Notícias com Ana Trocado Marques.
Já há data para o Rio Ave Sporting. A Liga marcou esse jogo para o último domingo deste mês, dia 25, com início às 8h30 da noite. A partida é referente à jornada 23 do escalão principal. Antes de receberem um dos líderes do campeonato, os rioavistas visitam amanhã à noite o Famalicão. Será uma das deslocações mais curtas da temporada e chega com o Rio Ave em alta após o empate no Dragão e a vitória sobre o Casa Pia. César Boaventura foi condenado ontem a 3 anos e 4 meses de prisão por 3 crimes de corrupção ativa. O Tribunal de Matosinhos deu como provado que o empresário tentou aliciar 3 jogadores do Rio Ave para perderem com o Benfica na época 2015-2016. César Boaventura terá agora que pagar 30 mil euros a instituições de caráter social ou desportivo durante 3 anos. Apresentados os comprovativos do pagamento de 10 mil euros por ano, a pena fica suspensa. O agente fica ainda impedido de exercer funções profissionais durante 2 anos. O tribunal deu comprovado que o empresário contactou Cássio, então guarda-redes do Rio Ave, e o tentou aliciar com 60 mil euros para facilitar no jogo contra o Benfica, proposta negada pelo guardião vilacondense. Cenário semelhante aconteceu com Marcelo, defesa da formação de Vila de Conde à altura dos factos. Mais uma vez, a tentativa de Boaventura foi infrutífera. Esta teia de aliciamento junta-se ainda a Lyon. Segundo o tribunal, César Boaventura terá contactado o atleta para facilitar a vida às águias, cometendo um penalti e sendo expulso durante o jogo. Deveria sinalizar a ação com um murro no chão. Lyon recusou. Em tribunal, Boaventura refutou categoricamente as acusações. É uma pouca vergonha o futebol em Portugal. As pessoas deixaram de ter escrúpulos. Acusa-se só por acusar. Estes jogadores não passaram dos salários base do futebol e depois disto ganharam muito dinheiro, disse o empresário. O juiz não concordou. Diz que o empresário ofereceu vantagens ilegítimas aos 3 atletas, agindo de forma consciente e deliberada, tendo conhecimento de que as suas condutas eram proibidas por lei. Boaventura foi absolvido de 1º crime de corrupção por tentar aliciar um jogador do Marítimo. Os 17 concelhos da área metropolitana do Porto vão avançar com um plano para o controlo das gaivotas. A ideia é começar já este ano a destruir ovos, fazendo assim diminuir a população destas aves, que, em alguns locais, de que são exemplo os portos de pesca, são já uma verdadeira praga. A medida decorre do Plano de Ação para o Controlo da População de Gaivotas na costa da Área Metropolitana do Porto. Em sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto, Ariana Pinho, da Área Metropolitana do Porto, anunciou que começarão a ser tomadas nos próximos meses medidas para a inviabilização dos ovos, já que o tempo de eclosão das aves é em junho. O plano, explicou ainda, propõe como método de controle da nidificação das gaivotas de patas amarelas a aplicação de óleo em ovos através de utilização de drones adaptados em situações em que os ninhos sejam de difícil acesso para criar uma camada que impeça as trocas gasosas entre o embrião e o exterior. O presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, explicou como tudo vai acontecer. Na Póvoa já se fez algum trabalho, mas no terreno ainda nada avançou, já que tudo se atrasou com a pandemia.
Foi objeto de um concurso público que agora está adjudicado e, portanto, irá ser implementada a primeira fase deste projeto com a identificação dos sítios da nidificação das gaivotas e pela eliminação dos ovos, por forma a reduzirmos a população das gaivotas. E, portanto, isto, como sabem, inclui quase todos os municípios da área metropolitana do Porto e é um projeto que pioneiro, como disse bem. Vamos ver qual é o resultado que ele irá produzir. Nós fizemos a identificação recorrendo a diversos sistemas, quer por drone, quer por localização direta e, portanto, agora a partir daqui com o mapa da localização será feita a intervenção. O projeto foi anunciado que está para arrancar.
Agora, a plataforma de informação já está disponível online em www.gaivotas-amp.pt. O cartaz, criado por Diogo Mateus Macedo Moita, aluno da Escola Secundária de Rocha Peixoto, foi o escolhido para ilustrar o 19º Fórum Formação e Opções Profissionais, que se vai realizar na Póvoa de Varzim entre 15 de abril e 11 de maio. O jovem, que frequenta o 11º ano do curso de Design de Comunicação Gráfica, venceu o concurso escolar de cartazes do FOP, que esteve aberto aos alunos do 9º ano de escolaridade e ensino secundário do concelho, que frequentam escolas ou outras entidades parceiras do Fórum. O vencedor irá receber um prémio no valor de 150 euros, oferecido pela Associação Empresarial da Póvoa de Varzim, a ser entregue na sessão de abertura da mostra informativa, no dia 9 de maio, no Pavilhão Municipal. O júri decidiu ainda atribuir duas menções honrosas, a Guilherme Carvalho de Araújo e João Azevedo Campos, ambos alunos do 10º ano do curso de Técnico de Multimédia na Escola Secundária Essa de Queiroz. Estes três trabalhos irão proporcionar aos seus autores batismos de mar na lancha salva-vidas Patrão Cego do Maio, uma experiência proporcionada pela Capitania do Porto da Póvoa de Varzim, Vila de Conde. Organizado pela Câmara da Póvoa, o Fórum Formação e Opções Profissionais tem como principais objetivos contribuir para o desenvolvimento de competências ao exercício pleno de cidadania, estimulando a sensibilidade estética e o aperfeiçoamento da comunicação visual e envolver os alunos nas dinâmicas do fórum para melhor identificarem o seu futuro. A Câmara de Famalicão vai premiar o talento juvenil e por isso mesmo criou o programa Bolsa de Talento Jovem. As candidaturas já estão abertas. A ideia, explica a autarquia, é incentivar talentos e promover o concelho como um território de talento e inovação. O programa tem por objetivo apoiar, até ao montante máximo de 1.500 euros, a implementação de projetos com impacto direto no território de desenvolvimento do talento dos jovens famalicenses em diversas áreas como ambiente, cultura, arquitetura, ciência, tecnologia, ciências sociais, artes e saúde. O vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, diz que é um apoio financeiro que serve numa primeira fase de estímulo à valorização de aprendizagens, à experimentação e à capacitação dos jovens famalicenses e numa segunda fase de retribuição à comunidade, trazendo o conhecimento adquirido para o território. Os destinatários desta medida são os jovens dos 16 aos 35 anos a residir e ou a estudar no concelho há pelo menos 3 anos. Os projetos à submissão, a título individual, deverão incluir uma atividade ou um conjunto de atividades relacionadas a desenvolver preferencialmente fora do concelho, no contexto nacional ou internacional. A dotação orçamental do município para este programa é de 15 mil euros. O regulamento, candidaturas e formulários do programa estão disponíveis online no portal Made In e no portal da Juventude da Câmara de Famalicão.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.